Então, muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar esta audiência. Começo por cumprimentar o senhor Diogo Duarte, que solicitou uma reunião à Comissão, que diz o seguinte: sou morador num dos bairros cooperativos de Azeitão, em risco de despejo devido à insolvência da cooperativa que os construiu. Contacto dirigido ao senhor Presidente da Comissão, na condição de Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento e Território e Poder Local. Creio que tem conhecimento do nosso problema, já que no passado dia 8 de outubro foi discutido e rejeitado na Comissão que preside um requerimento entregue pelo Grupo Parlamentar do PCP a solicitar a presença do Presidente do IRU e do Estado de Estado de Ordenamento do Território e Conservação da Natureza. Pronto, diz que já foi recebido pela senhora deputada Eurídice Pereira do PS, a senhora deputada Paula Santos do PCP e o senhor deputado Bruno Vitorino do PSD. Este ofício. Este ofício foi presente à última comissão, que decidiu ser ouvido em grupo de trabalho, um grupo de trabalho mais reduzido que temos para as audiências, que hoje está aqui composto por mim próprio, Fernando Marques, para o deputado Eurídice Pereira do PS, deputado Bruno Vitorino do PSD, para o deputado Bruno Dias do PCP, para o deputado João Viegas do CDS e para a deputada Mariana Aiveco do Bloco de Esquerda, sendo certo que o senhor Presidente da Comissão hoje dá-nos a honra da sua presença, não quis presidir, mas está aqui. Está aqui também a participar neste nosso grupo de trabalho. Por isso, dá-me já a palavra durante cerca de 10, 15 minutos para expor o assunto e depois os seus deputados colocarão as questões que entenderam.
Ok, obrigadíssimo. Antes de mais, boa tarde e muito obrigado por esta oportunidade de nos ouvir. E digo de nos ouvir porque eu estou aqui como parte de uma das 41 famílias que nestes últimos tempos. Felizmente, por um lado, infelizmente por outro, enfrentam um problema que se tornou amplamente conhecido, fruto da mediatização e da grande, enfim, sensibilização de alguma forma que se gerou em torno deste caso e que certamente chegou aos vossos ouvidos, até porque, como eu disse no e-mail que acabou de ser lido, e vocês saberão certamente melhor do que eu, já foi discutido nesta comissão e foi rejeitado um pedido para o Sr. Presidente do IRU, comparecer. Como sabem, são 41 famílias que se encontram, que enfrentam um risco de despejo, e enfrentam um risco de despejo por via da insolvência da cooperativa que construiu as suas habitações, coisa que aconteceu há cerca de um ano e meio e que apanhou todos os moradores de surpresa, porque desconheciam sequer o processo de liquidação que estava em curso, que levou à insolvência da cooperativa. E isto em si já seria uma situação suficientemente preocupante, não só pela situação social e económica destas famílias, como porque é efetivamente uma situação, um risco de despejo, e isso é preocupante só por si, mas tudo se torna ainda mais, quer dizer, grave e peculiar se soubermos que estas famílias pagaram integralmente as casas que vivem nestas casas há quase 3 décadas, e tudo se torna ainda mais grave se soubermos que o credor destas famílias, não o único credor do processo em curso, mas o credor exclusivo destas famílias, é um instituto público que tem como sua responsabilidade a salvaguarda do direito à habitação, um direito constitucional, um direito que efetivamente está em causa aqui. Esse instituto é o Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, que nos recebeu, entretanto, tivemos uma reunião que foi muito boa naquilo que o Sr. Presidente nos disse, mas que, para ser honesto, esta instituição nos tinha ignorado desde que nós tivemos conhecimento do problema que enfrentávamos, do risco que corríamos, e que todos os pedidos que tínhamos feito para ser ouvidos pela mesma tinham sido sistematicamente recusados. E eu estou a dizer isto porquê? Porque é importante esclarecer que há uma efetiva separação de poderes em Portugal, felizmente, há um Estado de Direito democrático, ainda bem que assim é, mas esta é uma matéria que nunca será resolvida apenas pela via judicial. Não só pelo momento em que nós fomos apanhados, em que ficamos quase sem possibilidade de defesa, como porque uma resolução que faça efetivamente justiça àquilo que aqui está em causa depende da boa vontade, digamos assim, de todas as partes envolvidas, ok? E o Instituto, enquanto credor hipotecário, pelo estatuto, pela natureza do crédito que tem neste processo, tem a possibilidade de pedir a adjudicação das casas para as tirar da massa insolvente, ou pelo menos discutir isto no processo, e impedir que estas casas sejam vendidas, com pessoas lá dentro, com pessoas que pagaram integralmente as casas, com pessoas que vivem nas casas há quase 3 décadas, com pessoas que não têm alternativa, se ficarem sem aquelas casas, não têm alternativa no sentido em que não têm sítio para onde ir e porque não têm condições económicas para arranjar outra casa. Esta é a situação da maioria daquelas pessoas. E, portanto, discutir politicamente, digamos, aqui, digamos assim, numa comissão parlamentar como esta, esta situação, não põe em causa nem visa interferir com a separação de poderes que existe. Visa chamar a atenção para um problema efetivamente grave, em que, como disse, há um instituto público envolvido e onde há passos que se devem tomar, que serão, que certamente só terão validade, se tiverem validade jurídica, que se podem tomar no sentido de proteger o interesse destas pessoas. Na reunião do Iru, como disse, o Sr. Presidente, recebemos, o Sr. Deputado Bruno Vitorino, com outros deputados do PSD, estava presente e certamente poderá confirmar ou negar aquilo que eu digo sobre essa reunião. O Sr. Presidente mostrou apoio pela nossa situação, finalmente, revelou que tudo faria para proteger a nossa situação, para salvaguardar o nosso direito e reconheceu que era efetivamente uma grande justiça que nós, moradores, estávamos a viver, a enfrentar. E, enfim, foi muito positivo ter-o reconhecido nestes termos, porque até então sempre separou, digamos, o seu papel, o seu lugar dos moradores. Sempre se demarcou explicitamente da nossa situação, dizendo que o Iru estava a proteger o interesse dos contribuintes, envolvia dinheiros públicos, como se nós não fôssemos contribuintes, como se nós não tivéssemos sido prejudicados, porque estavam dinheiros públicos em causa. E, aliás, como toda a gente pode confirmar por um comunicado de imprensa que o Iru fez ainda antes de nos receber, culpava-nos pela situação de insolvência da cooperativa indiretamente, dizendo que não só que nós tínhamos conhecimento dessa situação, o que, enfim, é, perdoem-me a frontalidade, risível, porque no mesmo comunicado assumia que tinha conhecimento de que nós pagávamos as amortizações e sempre cumprimos com todas as nossas obrigações até ao momento. Portanto, não percebo muito bem como é que se pode dizer as duas coisas, ou nos está a chamar estúpidos, ou enfim, porque. Então, se sabia que nós pagávamos as casas e que sempre cumprimos com as nossas obrigações, como é que ao mesmo tempo pode dizer que nós tínhamos conhecimento de que a cooperativa estava a fazer qualquer coisa com o nosso dinheiro, que não era efetivamente aquilo que devia fazer, que era fazer o dinheiro chegar ao Iru? Pronto. Eventualmente, isso deriva de um equívoco, assim como deriva de um equívoco o facto do Iru. Isto digo eu, não é? Acima de tudo, pela reunião que tivemos a seguir, assim como deriva de um equívoco o Iru ter sempre insistido que nós pagávamos renda e não uma amortização que abatia sobre um valor total, que ao fim de 25 anos, como estava estipulado contratualmente, eu tenho aqui um documento do INH em que está detalhado o plano de pagamentos a estes 25 anos e em que diz explicitamente amortização mensal e não renda, ao fim de 25 anos as casas passavam para. Enfim, realizaríamos a escritura e as casas passavam a ser efetivamente nossas. Isso, como sabem, pela situação em que estamos, não aconteceu e não podia ter acontecido porque a cooperativa estava em processo de liquidação, o que levou à sua insolvência e enfim, aconteceu o que aconteceu e estamos nesta situação peculiar, para usar um termo brando. E, portanto, aquilo que eu digo é. Houve este desenvolvimento muito útil, felizmente, por via desta meditização e diria até politização, na medida em que houve a solidariedade e o apoio e a preocupação de muitos deputados que aqui estão presentes. Apesar desse desenvolvimento positivo, é útil que o Iru saiba que. É o Iru, efetivamente, que tem, enquanto credor hipotecário, que no processo em curso tem realmente um papel a desempenhar, saiba que pode, de facto, agir de uma forma concreta em nosso benefício, em nossa defesa. Para terminar, digo só que, em termos processuais, neste momento está tudo parado. Houve um leilão das casas, mas foi suspenso, por via de uma impugnação que os nossos advogados tinham submetido. Esse leilão foi suspenso. Portanto, estamos a aguardar uma decisão da juiz relativa à natureza dos créditos, porque nós, no processo, somos credores subordinados. Como sabem, há três categorias de crédito. Credores subordinados significa que nós somos os credores com o estatuto mais baixo. Somos subordinados, digamos, a todos os outros credores. Apenas quando todos os outros credores forem ressarcidos, nós podemos reaver, digamos, o valor que pagamos pelas casas, na melhor das hipóteses, porque nem é propriamente da posse das casas que se trata. Apesar disso ser ótimo, se isso acontecesse. Mas, quando a juiz comunicar a sua decisão, e se a juiz não disser, vocês têm um estatuto de credor, vocês deixam de ser credores subordinados e passam a ser, por exemplo, credores garantidos, nós vamos ser despejados das casas, efetivamente. Okay? E, nessa circunstância, só o IRU, enquanto instituto que defende o direito à habitação, que é nosso credor, que é credor hipotecário destas casas, pode agir em tribunal protegendo os nossos interesses, dentro, digamos, dos limites jurídicos, obviamente. É só, estou disponível para qualquer esclarecimento, perguntas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Diogo Duarte. Dou agora a palavra aos seus deputados. Antes disso, queria referir que há pouco, não esqueci-me de dizer que do PSD, além do deputado Bruno Vitorino, está também o deputado Bruno Coimbra. Peço desculpa pelo assunto. Senhores deputados, quem quer usar a palavra? Deputada Eurídice Pereira, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde. Boa tarde ao morador representante dos moradores da cooperativa. Em traços largos foi aqui explicada a situação que todos nós conhecemos, talvez uns mais que outros, mas na essência conhecemos o problema. E, portanto, eu não vou de maneira nenhuma aproveitar este momento para contar outra vez a história toda. Não. Daquilo que foi agora aqui dito e porque pela evolução do processo, eu gostaria que o senhor, o Diogo, fizesse-nos o favor de explicar porque é que faz aqui uma afirmação de que o IRU é credor exclusivo. Não disse exclusivo, dado o momento da exposição. Mas depois no final, depois respondia. Que era credor exclusivo. Vamos lá ver. Eu fui ao local. Eu tive a oportunidade de no local dizer, aliás foi assim que falei para as pessoas que lá estavam, comecei a conversar com as pessoas que lá estavam, que a última coisa que pode acontecer em processos tão complicados é ir-se lá vender ilusões. Não é aceitável, não é razoável e, portanto, nós estamos perante, todos temos consciência, eu percebi que as pessoas têm consciência disso, apesar do desespero, estamos perante um processo tremendamente complicado. Porque é um processo que, como diz e bem, está nas mãos da Justiça. Vocês lutam neste momento com os mecanismos que estão ao vosso dispor e, neste caso concreto, para adquirirem uma outra garantia de credores para salvar o que for possível, acrescentando aqui que nesse processo, o que torna mais grave ainda, não estão as 41 famílias, ou seja, por força de serem advogados diferentes, optaram por caminhos diferentes. É bom que também saibamos isto, é que não há uma única velocidade no processo, há mais que uma velocidade, inclusive, no plano jurídico. Mas quando, e lá também isso foi referido, aliás, eu lembro-me que uma senhora dizia, enfim, porque também obviamente estava mais durida com a situação, que se não tinham, isto era na conversa de que os moradores não são só moradores, são cooperantes, ou seja, eles são parte, e é isto tudo que complica o processo, eles são parte também da própria gestão, ou seja, são co-responsáveis daquilo que de alguma maneira se passou. Percebendo nós, obviamente, aquilo que já aqui nos disse. Mas dizia uma senhora, a propósito disto, que se não havia o direito à ignorância, não sei se o Diogo se recorda, eu recordei esta frase, não havia o direito à ignorância. Há, obviamente, direito à ignorância, mas é certo que depois a ignorância tem consequências, não é? Como é evidente. Bom, mas sabendo nós que no plano jurídico isto corre por este caminho e corre com velocidades, como eu já disse, distintas, porque os moradores não estão todos em pé de igualdade também aqui, há uma questão que eu gostaria de, perguntar. Porque eu julgo que não foi falada ainda, mas aqui eu gostaria de saber. Gostaria de saber se os moradores, porque se sentem legitimamente afetados e burlados, este é o nome, se desenvolveram algum processo relativamente à direção da cooperativa. Porque, no fundo, eram fiéis depositários da vossa boa vontade, eu diria então, que descansavam ao ponto de uma das moradoras dizer que se não tinha direito à ignorância. Ou seja, no fundo, o que ela nos estava ali a dizer no contexto da conversa era: nós confiamos. E ninguém nos alertou, afinal de contas, a tempo e hora. Nós soubemos no momento, depois das casas pagas, no momento em que íamos fazer a escritura, coincidência das coincidências, é o momento em que conhecemos que o processo de insolvência da cooperativa existe, por força da pressão de irmos fazer as escrituras. Gostaria de saber isto. Depois, relativamente ao papel do Iru, eu recordo-me que numa das últimas conversas que tivemos, me disse... que o Iru se tinha disponibilizado, aliás, hoje fez aqui uma referência mais abonatória, digamos assim, do papel do Iru, não só porque foram recebidos, mas porque vos terá sido adiantado disponibilidade que até então não existia, mas transmitiu-me aqui, numa das conversas que tivemos, de que o Iru se teria disponibilizado para vir a ficar com estas casas, enfim, não vou agora discutir aqui o processo legal de o fazer, para vos alugar. Penso que foi o Iru, o que eu percebi é que era o Iru é que tinha posto isto em cima da mesa, mas foi o que eu entendi, mas gostaria que clarificasse. Depois, e já estamos a entrar nesta conversa, já estamos a entrar nas vias eventualmente alternativas da entreajuda, porque não podendo nós entrar, e não vamos entrar no processo judicial, obviamente, como é que esta solução, como é que se encontra a solução para isto? Porque há uma coisa que é certa, e quem conhece, aquelas famílias, quase que maioritariamente, eu não digo totalmente porque não as conheço todas, é perceptível a olho nu de que não têm condições de agora vir a ter uma segunda, comprar uma segunda habitação. Portanto, está fora de questão, são pessoas que vivem dos seus rendimentos, pessoas reformadas, modestas reformas e, portanto, estará ali, seja de uma maneira, seja de outra, um problema iminente, porque aquelas pessoas vão precisar de habitação. Agora, quando diz, mas já percebi que fez aí alguma reflexão, que o Iru era credor exclusivo, a ideia que eu tenho, não tenho aqui os papéis, mas a ideia que eu tenho é de que o crédito devido ao Iru, o valor devido ao Iru, é muito mais baixo do que o valor das casas, mesmo no montante colocado a leilão, que é abaixo daquele que vocês, inclusive, pagaram. Ou seja, a dívida da cooperativa é verdadeiramente inaceitável, porque é enormíssima. Fundamentalmente, essa dívida é à banca, tanto quanto sei. Portanto, o que eu gostava também de perguntar é como é que os moradores, na sua pessoa, porque é o seu representante, como é que os moradores olham para esta, no fundo, precisam de ajuda e dizem-no com todo, ajudem-nos lá a tentar resolver esta situação, porque afinal de contas isto saiu-nos do controle, nós pagámos as casas, ficámos sem elas, não há alternativa para termos agora uma segunda casa, como é que nós fazemos à vida, não temos vencimentos para isso, ajudem-nos lá. O que é que efetivamente, porque isto é preciso pôr assim, o que é que efetivamente entendem que o Iru deve e pode fazer para vos ajudar? Eu acho que esta é a questão de toque. Senão andamos todos aqui a enrolar à volta do assunto. E, portanto, e termino aqui. Qual é a vossa expectativa de resposta por parte de uma entidade pública? É certo, no fundo, que resposta é que entendam que é para vocês desejável, mas que também é compatível com a possibilidade do Estado aí interferir. Para já, era esta a questão de fundo que eu acho que era importante.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Viegas, CDS-PP, faz favor.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, também cumprimentar o Sr. Diogo Duarte, morador, e que está em representação, portanto, dos restantes moradores. Como é óbvio, o Grupo Parlamentar do CDS também tem acompanhado esta questão, até porque os estiveram presentes também na Assembleia Municipal de Setúbal, onde deram nota destas preocupações e, portanto, os nossos autarcas também acompanharam e têm acompanhado esta questão e, portanto, têm-nos transmitido aquilo que são as informações em concreto. A intervenção da deputada Eurídice Pereira colocou um conjunto de questões que não faz muito sentido repeti-los, mas penso que são pertinentes e que vão no sentido de também percebermos melhor a informação que eventualmente não chegou a esses moradores, porque temos aqui que analisar esta questão, que é difícil também de conseguirmos perceber que, portanto, ao longo de um processo que já se arrasta, não estamos a falar de uma década, mas há mais de duas décadas, e, portanto, sempre que com intervenções do INH, ou mais recentemente do IRU, que não existisse um conhecimento mais alargado, portanto, por parte dos moradores. E, portanto, aliás, até porque há uma fase em que há uma venda, foi proposta a venda de algumas das frações, e, portanto, há um conjunto de famílias que compraram a sua habitação. E, portanto, é importante também perceber o que é que aconteceu, porque é que estas 41 famílias não o fizeram, que problemas é que estiveram aqui na altura e que não foi possível. De qualquer forma, também queria deixar aqui, embora já tenha sido também colocado, mas que tem passado um bocadinho à margem, que é a responsabilidade da própria cooperativa. E, portanto, também é importante perceber se ao longo deste de mais de duas décadas se não existiram reuniões com os diversos cooperantes, onde foram, e presumo que anualmente, deveriam ter sido apresentados, aquilo que são os problemas que agora estão identificados. Até porque é do conhecimento que a cooperativa tinha também uma atividade, nomeadamente ao nível da gestão de condomínios, portanto, que era uma atividade que era desenvolvida no âmbito da cooperativa, e que após este processo de insolvência, essa atividade continua a existir, mas numa outra empresa. Portanto, há aqui dados objetivos que estas coisas efetivamente aconteceram. E, portanto, com esta descrição dos factos, é importante também perceber se este grupo, este conjunto de moradores, se depois há alguma ação também contra a cooperativa. Porque a grande verdade é que ao longo deste processo, e ele já se arrasta também há mais de um ano, até à data, os responsáveis da cooperativa ainda não tivemos, não foi possível ouvi-los, e portanto perceber efetivamente aquilo que se passou. Agora, em relação a todas as outras questões que foram também colocadas, qual é o papel que efetivamente entendem que deve ser o do Instituto aqui em questão, para percebermos um bocadinho melhor e ver de que forma os grupos parlamentares e os próprios deputados poderão ter aqui uma intervenção diferente. Agora, acho que é importante também perceber porque é que a própria cooperativa, a administração da cooperativa, está a passar aqui muito à margem, portanto, aqui pelos intervalos da chuva, como se costuma dizer, não sendo responsabilizada, e penso que são os principais responsáveis desta situação, porque ao longo destes 25 anos foram entregando essas verbas à cooperativa, que não liquidou aquilo que deveria ter feito junto do Instituto. E, portanto, isto ao longo dos anos foi avolumando uma situação que já há muito tempo que estava identificada e que não estava a correr bem, como é óbvio. E, portanto, isto é importante também perceber, porque aqui também tem que se chamar à responsabilidade quem efetivamente tem. Como é óbvio, agora estão numa situação, e nós percebemos perfeitamente essa situação, e que os moradores que ao longo dos anos foram pagando aquilo que eram as suas responsabilidades, portanto, também não podem ficar de um dia para o outro numa situação como aquela que foi descrita. Portanto, acompanhamos, como é óbvio, e temos acompanhado esta questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Aguardo mais inscrições. Senhores deputados, ninguém mais quer usar a palavra? Senhora deputada Maria Naiveca, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Nós temos acompanhado também este processo. Por aquilo que já foi dito, o próprio Diogo aqui o referiu, é um processo difícil. com responsabilidades várias e, de facto, os próprios moradores percebem hoje, creio eu, que há uma responsabilidade primeira que foi de quem geriu também este processo e os moradores têm essa compreensão. E quando dizem, como referiu a senhora deputada Eurídice, o direito à ignorância, não é? Significa que eles próprios não calcularam o peso e o desfecho final que esta situação poderia ter, e eu creio que é disso que se trata, porque ao longo do tempo foram tendo informação, mas acreditaram sempre, e esta é uma é da natureza das pessoas, acreditaram sempre que estariam a lidar com pessoas de bem aos mais diversos níveis, e aqui perspassam pessoas aos mais diversos níveis, direção da cooperativa, um organismo do Estado que tem intervenção também direta, e portanto as pessoas que cumprem as suas obrigações, é natural que não acreditem que um dia sejam acusadas de não o fazer, e portanto eu creio que esta circunstância é absolutamente natural em termos dos moradores. Obviamente que hoje o que importa é exatamente resolver o problema. É inaceitável no Estado de Direito que alguém que pagou durante 25 anos a sua habitação, e que de facto, o Diogo referiu, e é verdade, esse pagamento nunca foi considerado uma renda, mas uma amortização. Portanto, é disto que se trata. Portanto, as pessoas, na sua boa fé, o que estavam a fazer era uma amortização, e portanto, o que não pode acontecer hoje é que as casas sejam retiradas às pessoas. Não é fácil, até porque neste momento, como já foi dito, o processo está parado, sendo que nem todos os 41 moradores estão no mesmo nível do processo, é verdade, mas isto é uma coisa que decorre também destes processos. Portanto, o processo está parado, não está parado, poderemos dizer está em banho-maria, e a qualquer momento pode de novo surgir aquilo que era a inicial ideia, portanto, da venda das casas e o consequente despejo das famílias, famílias que têm dificuldades óbvias, e, portanto, o que nós temos que encontrar aqui, mais do que ir remexer, e isso terá sempre que ser feito, nas responsabilidades, porque nunca há processos sem responsáveis, obviamente, e isso tem que ser aferido, mas neste momento tem que haver uma garantia por parte do IRU de que estas pessoas terão que ter a garantia, de uma ou de outra forma, de ter aquilo que é um direito básico e constitucionalmente previsto, que é o direito à habitação. Esta garantia tem que ser dada. A forma poderá ser diferente, mas esta é a garantia primeira que eu acho que sossegava neste momento as pessoas. E parece-me que neste momento, face a todo o enrolo deste processo e às suas sinuosidades, que se arrastam de facto já há bastante tempo, é a única coisa possível. E aqui creio que o Estado terá que cumprir as suas obrigações, e as suas obrigações é exatamente ser o garante dos direitos das pessoas e do direito à habitação. Não é a primeira vez que verificamos quando alguma coisa corre mal, falências e outras coisas, e não queria aqui também dar mais exemplos, que o Estado põe a mão por baixo. E, portanto, eu acho que as pessoas merecem, os moradores têm esse direito, a que o Estado assuma aqui as responsabilidades, nomeadamente corporizada no Instituto. Aliás, as funções deste Instituto são exatamente o garante que os moradores podem ter neste momento. Independentemente do processo correr, independentemente das responsabilidades que terão que ser assacadas a quem geriu mal, porque de facto há aqui uma má gestão, mas isso parece-me a mim que há má gestão, quer dizer, a justiça fará essa prova, naturalmente, não é? mas a olho nu parece-nos que há má gestão, naturalmente, se as pessoas estavam a pagar e se depois o dinheiro não aparece, obviamente que há que é essa má gestão, mas eu acho que o que tinha que ser assegurado por parte do IRU era exatamente a garantia de que as casas ficariam para as famílias, ver-se-ia no decurso do processo, em que circunstâncias e como, porque as pessoas pagaram e essa é que é a verdade. Essa é que é a verdade.
Disse. Obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço. Agradeço o uso da palavra. Há uma saudação e um cumprimento que eu queria transmitir ao cidadão Diogo Duarte, cidadão de pleno direito e de pleno exercício da cidadania, como tem vindo desde o início a demonstrar. Aliás, falou várias vezes na intervenção inicial, digamos, no mediatismo e nas repercussões públicas que este caso teve, e é incontornável e é indesmentível que foi graças ao dinamismo e à iniciativa que tomou individual e coletivamente no plano desta situação que permitiu as coisas, apesar de tudo, terem o eco que tiveram. De outra maneira, sabe-se lá onde é que já estariam estas situações, não é? As casas estavam no mesmo sítio, mas o resto seria, se calhar, muito diferente. Eu já ouvi o essencial da informação, mas há uma pergunta que fica daquilo que é o ponto de situação atual, que é a perspectiva concreta e o compromisso assumido, ou não, algum que seja, por parte do IRU. Tomámos conhecimento aqui agora da, digamos assim, mudança de atitude e da mudança de posicionamento por parte do Sr. Presidente do IRU, em termos da receptividade, em termos da abertura para ouvir, para dialogar, para abordar a questão. Agora importava perceber a tradução concreta, não é? E a tradução prática dessa mudança. A nossa solidariedade e o apoio aos moradores confrontados com esta situação já é conhecida. Portanto, não faria sentido eu estar aqui a dar nota de uma coisa que já conhece e que já acompanhou e que referiu, das iniciativas que tivemos. E de facto, como temos dito desde o início, as 41 famílias que pagaram o que tinham que pagar pagaram amortizações das casas e não rendas, e têm direitos. E esta é uma questão, é um problema de habitação. Eu estava aqui a ouvir, e peço desculpa aos juristas se vou dizer aqui algum disparate, mas se houver um contrato de leasing, daqueles de renting dos carros, que ao fim de algum tempo revertem para a pessoa que está, para o cidadão, para o consumidor, mas se a locadora tem algum problema fiscal ou com alguma outra entidade, e houver uma ordem de arresto sobre a frota automóvel toda, as pessoas que pagaram pelos carros e que não têm culpa nenhuma do que se passou não podem ser responsabilizadas por não ter andado a vasculhar nas contas da empresa se os pagamentos todos estavam corretos ou não. Isso estava tudo em dia. E, portanto, independentemente das diferenças que são verdadeiras, foram oportunamente identificadas, que uma coisa é o morador que simplesmente tem uma relação contratual de pagamento da casa, outra coisa é o morador que é ao mesmo tempo membro da cooperativa. Bom, já nem iria falar, não se trata aqui de alguma pessoa que tivesse responsabilidades diretas na gestão. Não é esse o problema. O problema é um problema de habitação e de cumprimento cabal ou atempado das responsabilidades que os moradores tiveram. E, portanto, isto é um problema em que o IRU ainda por cima dá-se o caso de ser um credor. Podia não ser. E podia ser chamado a ter uma palavra sobre o problema da habitação e o problema de intervenção em que, enquanto organismo do Estado com esta área, pudesse ter alguma palavra a dizer e alguma atitude a tomar. Mas, neste caso, ainda por cima é um credor e pode ter uma palavra enquanto credor com o peso que tem. Com o peso que tem. Sabemos que não é o equivalente a um dos grandes bancos que estão aqui envolvidos, mas é um credor e pode ter essa atitude. Eu gostava de perguntar como é que tem sido, digamos assim, o contacto, se é que existe algum, relativamente, ou por outra, da parte do gestor de insolvência, isto é, se a forma como a gestão da massa insolvente e a forma como os problemas concretos e a solução para esses problemas têm ou não sido considerada e equacionada por parte desse responsável. Mas, voltando aqui à questão que para nós é central, que é a questão política, não é? E terminando, Sr. Presidente, o Sr. Presidente está agora aqui, por coincidência, estava a dirigir a reunião, estava a presidir à reunião da Comissão, enquanto Vice-Presidente, em que este requerimento foi apresentado e votado, no dia 8 de outubro. E eu não sei, quer dizer, eu calculo, mas não sei, porque a ata também é sintética, é uma ata de síntese, de facto, que faz uma referência sem a palavra por palavra, mas apenas se diz que o PSD evocou o facto de estar em curso um processo de insolvência e o IRU não ser proprietário dos fogos, e vai daí, isto foi rejeitado com os votos contra do PSD e do CDS, e por isso não foi possível ouvirmos o IRU. Já para não falar também do Sr. Secretário de Estado. Ora bem, neste caso, importava saber qual foi o compromisso assumido por parte do Sr. Presidente do IRU. O que é que vai acontecer? O que é que vai acontecer? O leilão das casas foi suspenso. Até quando? Não é? Qual é o fator decisivo aqui nessa matéria? É uma pena que estas questões não possam ter sido aqui tratadas com a profundidade que deviam. Pronto, são opções. Alguém terá. Olha, seguramente agora ouviremos as razões para essa opção, de não permitir aqui que essa discussão fosse realizada. Ouviremos já de seguida, certamente. Mas consideramos, apesar de tudo, que é importante que a Assembleia continue a fazer este acompanhamento e a reunião que se promove e que se realiza agora para ouvir o Diogo Duarte é um contributo muito importante para essa questão que não se pode deixar cair e que não pode ficar apagada assim. Muito obrigado e bom trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Vitorino, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diogo Duarte, Sr. Presidente, Sr. Presidente do Grupo de Audições e Sr. Presidente da Comissão e demais deputados. A posição do PSD sobre este caso é simples, é que estamos efetivamente preocupados com esta situação, com as eventuais consequências para os moradores, com o facto do Estado, através do IRU, ou seja, todos nós, termos também sido lesados no meio deste processo, e por isso tivemos a reunião que tivemos com os moradores e por isso promovemos a reunião que promovemos com o IRU e a que fizemos acompanhar com um conjunto de moradores. E eu gostaria de começar por pedir ao Diogo Duarte, porque ele disse que esta instituição, referindo-se ao IRU, ignorou-nos e recusou-se os pedidos que fizeram à mesma para reunir. Eu gostava de saber quando e de que forma, e se nos podem fazer depois, atempadamente, não, porventura não aqui, cópia dos pedidos que fizeram ao IRU ao longo dos tempos para percebermos efetivamente quando é que foi recusada essa pretensão. Gostaria também de fazer o seguinte comentário para depois obter eventualmente uma resposta. Pelo que julgo saber, mas porventura pelo aquilo que foi aqui quase dito como verdade absoluta, eu estarei errado, que o processo de constituição e de empréstimo à Cooperativa de Habitação em 1986 terá sido concedido para a construção de 109 fogos em regime de propriedade coletiva, ou seja, atribuídos em arrendamento pela cooperativa aos cooperadores. Portanto, neste regime, as habitações são propriedade da cooperativa e os seus moradores são arrendatários das mesmas. Saber se isto é assim, se isto não é assim, porque a informação que tenho é isto precisamente que acabei de dar. Se não for, gostava de ser esclarecido. Mas, o que existiu, de facto, segundo a informação que tenho, mas que volto a dizer que se calhar está errada e por isso gostaria de ser esclarecido, com a legislação habilitante que alterou efetivamente esta questão que acabei de falar, é que somente em 94, e já por um não pagamento da cooperativa, pelo menos um não pagamento regular das prestações de empréstimos devidas ao INH de então, e para tentar ajudar a resolver este problema, o INH tinha autorizado a venda de alguns fogos aos moradores para a amortização da cota-parte da dívida. Ou seja, a base e o pressuposto era efetivamente o regime de propriedade coletiva, onde as habitações são propriedade da cooperativa e os seus moradores são arrendatários. Foi mais, uns anos mais tarde, criada esta exceção. Isto muda tudo em relação aos pressupostos do que aqui estivemos a falar. Muda tudo do ponto de vista legal, do ponto de vista jurídico, do que é efetivamente aquilo que está aqui em causa. Depois, eu estou a falar de 94, portanto, os primeiros incumprimentos por parte da direção da cooperativa vêm de... Eu não falo da cooperativa, eu falo da direção da cooperativa porque os senhores são naturalmente os sócios cooperantes. Portanto, os senhores são parte da cooperativa. Como disse aqui a deputada Eurídice, de facto é esta questão. Há consequências em relação ao direito à ignorância. Eu não ponho, naturalmente, como é óbvio, em causa que os senhores soubessem e não tivessem agido sabendo da informação. Mas tinham mais obrigação de saber do que nós, não é? Porque não tem consequências e são os primeiros, naturalmente, também a sofrer essas mesmas consequências. E com isto não estou a devolver a responsabilidade, porque há, de facto, aqui uma responsabilidade da cooperativa, uma cooperativa que deixa acumular uma dívida de 12 milhões e meio de euros. 12 milhões e meio de euros. Desde 94, com o primeiro incumprimento. Ora, desde 94 até 2014, passou muito tempo. Há muitas tentativas de diversas administrações do IRU para tentarem renegociar, voltar a dar novas oportunidades, novos contratos de novos... para que o pagamento pudesse ser feito por parte operativa e que depois o final é que nunca foi efetivamente cumprido. Eis que surge, então, por parte do IRU, algumas questões concretas, porque o IRU não recebia, creio que já IRU, portanto, não recebia aquilo que era devido na altura, que foi o empréstimo do INH, e, portanto, se nos representam a todos, representam o Estado, têm naturalmente de defender aquilo que é o interesse público, e, portanto, há um incumprimento, e houve por parte do IRU, em 2009, salvo erro, portanto, uma execução, mas que, atenção, uma execução não foi, não é o processo de declaração de insolvência da cooperativa, esse não é, portanto, do Estado, esse é de empresas privadas, porque, já agora isto também convém dizer, o IRU é parte lesada neste processo, tal como os moradores. O IRU, o Estado, todos nós, são parte lesada neste processo. O IRU não é o mal da fita, nem pode ser visto como o mal da fita. O IRU é parte lesada neste processo. O IRU está longe de ser o criador principal, ao contrário também do que já vi escrito várias vezes. O IRU tem uma dívida, a cooperativa ao IRU, de 535 mil euros, quando o valor global da dívida são 12 milhões e meio de euros. Portanto, está longe de ser o criador principal, portanto, tem 5% do total da dívida. Portanto, também convém repor esta questão, porque, de facto, aquilo que às vezes é discutido são coisas que não são bem a mesma coisa. Outra coisa que eu gostaria também de dizer, ou de perguntar neste caso ao Sr. Diogo, é esta possibilidade que aqui falou do IRU poder eventualmente tentar em sede de massa insolvente tentar, sendo criador, o criador principal, hipotecário, qual foi a primeira vez que isto foi falado? Não foi nessa mesma reunião que tivemos com o IRU. Ou seja, não foi uma solução que se tentou encontrar, ou seja, que o IRU tentou encontrar na primeira reunião que existiu, na primeira reunião que foi solicitada formalmente ao IRU, para tentar arranjar aqui uma solução dentro da lei, porque o IRU... Foi claro nesta situação. Disse, nós não vamos abandonar os moradores que também foram prejudicados nesta situação. Mas vamos cumprir a lei e vamos defender o interesse público, como esperamos de qualquer gestor público. Penso que é isto que qualquer um de nós espera de um gestor público. É que não deixe, digamos assim, de defender aqueles que são também lesados, como é óbvio nesta situação, os moradores das 41 habitações, mas tem de cumprir a lei. Vamos ver em sede de massa insolvente como é que esta situação se vai colocar. Se é possível fazê-lo, se os credores, se os outros credores aceitam, há alguma solução de negociação que possa daí existir. Ora, isto foi colocado, esta possibilidade de ajudar desta forma os moradores, se isto for legal, dentro do enquadramento que exista, e esse compromisso existiu, mas com esta premissa, não abandonar os moradores, mas defender o interesse público, cumprindo a lei. E, portanto, daquilo que foi dito, eu partilho já as questões e as preocupações que aqui foram ditas, de certa forma, por todos os senhores deputados. Eu creio que a deputada Eurídice Pereira, praticamente na intervenção inicial, em relação ao que era também algumas questões concretas, é o que em concreto pode e deve ser feito. Eu partilho dessas questões, portanto, vou aguardar naturalmente pelas respostas, porque ainda não ouvi. Houve preocupações de que partilho, mas ainda tirando esta solução que se encontrou nessa reunião, ainda não vi outras, que é uma possibilidade, que é uma possibilidade que depois tem naturalmente de ser aceita também por terceiros. Era efetivamente só responder, eu creio que é importante ao deputado Bruno Dias. Eu creio que ficou claro nas duas audições, digamos assim, principalmente da primeira, porque é que num processo que está na justiça, porque é que não devemos ouvir um responsável, porque eu acho que o nosso objetivo de todos é tentar ajudar a resolver uma situação em concreto e não tentar fazer disto um caso político ou partidário, mediatizando, não estou com isto, a mediatização da preocupação dos moradores, eu falo ia, estando na vossa situação. Do outro lado, dos partidos, eu acho que um aproveitamento político de uma situação que está na justiça torna uma situação que já é complexa, bem mais complicada, e não ajudaria nada. E, portanto, eu acho que o PSD fez muito bem em não deixar trazer à Assembleia da República esta questão, que está efetivamente nesta fase, portanto, na justiça. E, portanto, cá estamos, no local próprio, a ouvir parte de interessados, se bem que percebi que já praticamente todos os partidos o tinham feito individualmente, mas naturalmente com todo o gosto recebemos o Sr. Diogo como representante dos respectivos moradores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Peço desculpa se me alonguei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Terminamos assim esta ronda dos Srs. Deputados dos vários grupos parlamentares. Dava novamente a palavra ao Sr. Diogo para as respostas, que são muitas, e para os comentários que entender por convenientes, por favor.
Muito obrigado, e muito obrigado pelas questões, pelas palavras de solidariedade também, que são importantes, e certamente passarei aos moradores mais uma vez. Bem, são muitas questões, eu vou tentar ser sintético. Não vou responder individualmente a cada deputado, a não ser, obviamente, que as questões que foram colocadas exclusivamente por um deputado individualmente, mas vou tentar responder no todo e vou começar por aquilo que a senhora deputada Eurídice Pereira questionou relativamente ao credor exclusivo do Iru, sabendo que existem outros credores no processo, nomeadamente a banca, e que também, como o senhor deputado Bruno Vitorino frisou, a dívida do Iru é muito inferior à dos bancos, não é? Que já chega por via dos juros e aos 12 milhões, já passa dos 12 milhões, enquanto a dívida do Iru vai nos 500 mil euros. O que eu queria dizer é, destas famílias, que são de uma primeira fase, tanto quanto eu não tenho conhecimento, não sei exatamente a história da cooperativa, o único credor, ou seja, a única entidade que financiou esta construção, estas construções, estas habitações, porque são habitações a custo controlado, são habitações sociais, foram vendidas a preço de custo a famílias que não tinham posse, que se calhar ou tanta facilidade assim para comprar as casas, digamos, no mercado, segundo as regras, por exemplo, pedindo empréstimos ao banco, ou fosse o que fosse. Então o Iru, na altura, ou o INH, foi o único financiador destas casas e é o único credor hipotecário destas habitações. Porque estas famílias nunca pediram empréstimos a um banco, por exemplo, para pagar estas casas. Elas tiveram uma bonificação estatal e é aqui que depois, por exemplo, podemos abordar a questão de porquê que foi proposta à cooperativa, ou foi proposta pela cooperativa, por sugestão do Iru, a venda das casas, e estas 41 famílias, sendo que de um total de 109 famílias, não compraram as casas. E a razão é muito simples. Bom, primeiro isto parte, é preciso dizer, parte de uma alteração na legislação, que houve, eu não me lembro exatamente do ano, mas uma alteração na legislação, que permitiu que estas casas, que como o Sr. Deputado Bruno Vitorino disse, apesar de ter dito renda, que não é correto, porque o regime cooperativo é um regime muito específico, consagrado, não só na Constituição, como em termos jurídicos muito próprios, nomeadamente as cooperativas de habitação, têm um decreto-lei que regula, digamos, aquilo que é o funcionamento das cooperativas de habitação, as casas inicialmente eram propriedade da cooperativa. Podemos entender isto ignorando as especificidades, do regime cooperativo, digamos assim, mas houve uma alteração na legislação que permitiu que as cooperativas vendessem, como se uma relação no mercado, digamos, normal, uma relação acontecesse nos termos do mercado normal, vendesse as casas. E permitia não só vender as casas, permitia fazer contratos de promessa de compra e venda que assegurasse efetivamente que ao fim daqueles anos as casas eram das pessoas e isso era reconhecido. E nós temos um contrato de promessa de compra e venda. Pronto. O que acontece é que quando estas casas é proposto aos moradores comprar as casas, houve pessoas que optaram por fazê-lo porque ficavam sem o vínculo à cooperativa. 41 famílias não o fizeram, porque não tinham posses económicas, porque, aceitando comprar a casa, eram obrigadas a contrair um empréstimo ao banco para pagar o resto da casa. E o valor inflacionava consideravelmente, porque se perdia a bonificação estatal que permitiu que as casas fossem construídas a preço de custo. Nem todas as famílias tinham a possibilidade de fazer isto. E outra coisa, se é verdade que havia uma situação de incumprimento, segundo o comunicado do IRU, desde 95, e se estas situações de venda das casas já tinham o propósito de vender, de, enfim, sanar uma parte da dívida ou dos problemas de tesouraria, digamos, que havia com o IRU e com outros credores, é mentira, digamos assim, é impossível alguém saber em 95, sendo que a insolvência foi declarada em 2013, que a situação era grave ao ponto de vir a acontecer uma insolvência. Dívidas é uma coisa bastante frequente em todo o tipo de instituições que funcionam, que transacionam bens, digamos assim. Daí, podermos supor que uma dívida vai levar a uma insolvência ou até a gravidade que se revelou ter, lamento, mas de facto pode ser, podia ser ignorância nossa. Nós não sabermos efetivamente que uma dívida podia levar à insolvência. Mas o facto de as pessoas saberem que a situação era difícil ou não, não permitiriam supor isso. Nem o IRU sequer poderia conceber em 95, nem em 2000, nem em 2005, que a situação iria levar a um ponto de insolvência. Aliás, como o Sr. Deputado Bruno Vitorino disse, em 2009 houve um novo contacto com a cooperativa no sentido de resolver a coisa, que não passou por um processo de liquidação. Ou seja, havia a crença de que as coisas se podiam resolver efetivamente sem entrar num processo de insolvência. E esse processo de liquidação apenas foi iniciado em 2011. Não é? E a insolvência foi declarada em janeiro de 2013. Portanto, perante isto, perante a situação da cooperativa, que a senhora deputada Mariana Aveca disse, os moradores percebem hoje que a cooperativa tem responsabilidade. Os moradores não percebem hoje. Os moradores percebem desde o primeiro dia que o principal responsável é a cooperativa. Agiu de uma forma brutalmente irresponsável. Não só porque nos escondeu a situação grave da cooperativa, não é? E é um argumento jurídico válido dizer nós somos sócios cooperantes, logo nós somos responsáveis pela situação da cooperativa. Está correto. Mas se as contas nos são escondidas, apesar das reuniões anuais que tínhamos, são mascaradas, seja lá o que for, não é? Ou se não são mascaradas, mas se retoricamente se esconde a gravidade da situação e se tenta amenizá-la perante, digamos, estes sócios cooperantes, a não ser que nós tivéssemos solicitado uma audição, uma auditoria, fazer uma auditoria às contas ou qualquer coisa do género, nós não podíamos efetivamente saber do que é que estava em causa. Não é? Portanto, nós não sabemos que a cooperativa tem responsabilidade. Nós sabemos que a cooperativa é a principal responsável por tudo o que aconteceu. Agora, sendo que tudo nos foi escondido até a insolvência ter sido declarada, não havia nada que nós pudéssemos fazer a partir desse momento, efetivamente. Okay? É um caso de polícia. Com o tempo e com a forma como a questão nos veio parar às mãos, nós não tínhamos outra possibilidade de agir com os meios limitados e o tempo limitado que tínhamos, que não fosse agir na defesa ou na tentativa de garantir que as casas que estavam sob a ameaça e estão sob a ameaça de ser retiradas, não nos fossem efetivamente retiradas. Não é? E a única coisa que podíamos fazer foi mobilizar os nossos advogados, tentar perceber efetivamente o que é que estava em causa e como é que esta situação chegou ao ponto a que chegou e agir no sentido de garantir que as casas são nossas. Esta é a nossa prioridade. Nossa prioridade não é apurar culpados. Não é dizer que o IRU é um mal da fita. Não é dizer que a cooperativa andou a meter dinheiro ao bolso, ou seja o que for. E eu estou a falar por mim, porque a maior parte dos moradores, a urgência deles não é andar a discutir em comissões parlamentares, é ir atrás dos gajos da cooperativa e limpar-lhes o sebo, se me permitem a expressão. Porque é mesmo assim. Não é? Pronto. Agora, as coisas são mais complexas do que isto. Não é? E nós estamos a... Eu acho que vocês têm noção da complexidade da questão, portanto sabem que o problema não se pode cingir à cooperativa. E nós, neste momento, agir contra a cooperativa quando ela foi declarada insolvente era estar a perder tempo, pura e simplesmente. Quando nós tivermos a garantia de que as casas são nossas, eu tenho todo o interesse em fazer uma queixa ao Ministério Público, como aliás o Irunes sugeriu, contra a cooperativa. Neste momento não temos tempo, não temos recursos para o fazer. Okay? Muito simplesmente isto. E o Iru não é efetivamente o mal da fita. Nunca foi isso que se tentou passar. O que se tentou dizer foi, o Iru tem efetivamente alguma responsabilidade porque tinha conhecimento da gravidade da situação da cooperativa, como o Sr. Deputado Bruno Vitorino disse, foi negociante com a cooperativa, digamos, como? Mais, porque vinha desde 95 a situação de incumprimento. Apesar de podermos pensar que isso era uma coisa temporária, o Iru tinha, de facto, conhecimento da situação da cooperativa. Eu não sei se poderia ter chegado... Não, eu já ponho, desculpa. Eu não sei se poderia, efetivamente, ter vindo ter connosco e dizer, ouçam, porque ainda por cima... Não, ainda tenho água. Obrigadíssimo. Porque... Vamos lá ver. Eu não sei se, como estava a dizer, não sei se o Iru podia ter vindo ter connosco e dizer, ouçam, vocês estão a pagar, porque o Iru sempre reconheceu que nós pagamos não só integralmente as casas, como apesar do incumprimento da cooperativa, nós continuamos a pagar as amortizações. O Iru, não sabemos... Pagávamos à cooperativa, que era o intermediário. Agora não, já pagamos as casas todas. Nós acabamos de pagar as casas em 2012, antes da insolvência. Só que como o processo de liquidação decorria desde 2011, nós não podemos fazer a escritura. Okay? E eu sendo sucessivamente adiado. Nós íamos à cooperativa e dizíamos, queremos fazer a escritura. Pronto. Deixem-me tentar procurar outras questões. Diga. Calma, vou lá chegar. Mas é porque isto é muito importante esclarecer, ok? Porque não só passa a ideia de que nós estamos a fazer do Iru os maus da fita, como é parte da argumentação jurídica, eu sou muito sensível quando dizem que nós somos corresponsáveis pela situação da cooperativa, é parte da argumentação jurídica para nós estarmos nesta fase em que estamos, é precisamente responsabilizar-nos pela situação da cooperativa, dizer, não, calma lá, vocês estão-se a fazer de coitadinhos, mas vocês têm culpa, porque vocês são sócios cooperantes. Mas os sócios cooperantes, ok? Sócios cooperantes não é a mesma coisa que dirigentes da cooperativa, porque tinham uma direção eleita. Ou seja, há especificidades dentro de um quadro jurídico específico que é reconhecido constitucionalmente e que tem decretos de lei próprio que regulam, digamos, a atividade das cooperativas de habitação. Portanto, não é preto no branco que a coisa seja assim. Portanto, o Sr. Deputado Vitorino dizia que a adjudicação das casas foi proposta pelo Iru, foi sugerida pelo Iru. Efetivamente foi sugerida pelo Iru. Mas como o Sr. Deputado também disse, o Iru não é o credor principal. Mas credor principal não é uma figura jurídica. E o credor principal, digamos assim, em termos jurídicos, não é uma coisa que se meça, digamos assim, pela quantidade da dívida. O Iru tem exatamente o mesmo estatuto em Assembleia de Credores que têm, por exemplo, os bancos, independentemente da dívida. Até porque, por lei, uma instituição estatal, se estiver entre os credores, tem que estar representada ao nível dos outros credores, independentemente do tamanho da dívida. A dívida podia ser de um euro. Se não fosse o Iru, estava lá as finanças, qualquer coisa. E aquilo que me disseram na reunião, o Sr. Presidente do Iru, foi nós não somos o credor estatal que tem, digamos, o estatuto mais elevado. Portanto, nós, para intercedermos a vosso favor, teríamos que dialogar com tal instituição que não sabemos efetivamente qual é, talvez as finanças. Pronto. E aquilo que eu apurei, porque depois quando cheguei a casa fui olhar para a lista de credores, é que isso não era verdade. É que o Iru é efetivamente credor hipotecário e tem o poder de pedir a adjudicação das casas sem depender de terceiros, mesmo contra a instituição estatal. Está lá. Se o Sr. Deputado tiver acesso à lista de credores, está lá. Ok? Como? Desculpe? Pronto. Não, a massa insolvente. Mas a massa insolvente, para onde todas estas casas foram atiradas, tem, digamos, um conjunto de representantes que têm uma natureza, em que a natureza do crédito foi reconhecida de forma diferente. Por exemplo, da massa insolvente, nós também somos credores. Efetivamente, nós fomos prejudicados. Não é? Tal como o Estado foi prejudicado, nós fomos brutalmente prejudicados. A questão é que a natureza do nosso crédito foi reconhecido um estatuto diferente daquele que foi atribuído ao Iru. Não é? É por causa da lei, mas a saída podia ter sido outra. Não é? E aqui chegamos então àquilo que nos perguntavam sobre qual tem sido, acho que foi o Sr. Deputado Bruno Dias, nos perguntava qual tem sido efetivamente o contacto com o administrador de insolvência e que medidas é que ele tem tomado. Muito frontalmente, tem ignorado amplamente a questão social que está, que é indissociável deste caso. Não só todas as posições que os nossos advogados tentaram tomar foram sistematicamente ignoradas, como documentos, por exemplo, no CIR, que é o código que regula as insolvências, o artigo 106 diz, em caso de haver promessa, contrato de promessa de compra e venda, não pode ser recusado a realização de uma escritura. Ou seja, é um dos primeiros passos que se faz quando há uma insolvência. Nós temos este contrato de promessa de compra e venda e a realização da escritura foi recusada pelo administrador de insolvência, dizendo que o estatuto é distinto, é uma relação de cooperativa, é uma relação, enfim, é uma cooperativa, não é propriamente uma relação entre privados, não compramos a casa a uma empresa, o que efetivamente é legítimo argumentar juridicamente. Mas não é possível argumentar juridicamente ignorando uma ampla jurisprudência referente a esta matéria, que diz que, independentemente de ser uma relação entre sócios cooperantes e cooperativa, a consagração da escritura podia acontecer à mesma. Portanto, este é só um pequeno sinal de como o administrador de insolvência tem feito tudo por ignorar, digamos, a situação social e não fez tudo o que poderia para proteger todos os interesses envolvidos que estão aqui. Os do Iru, os da banca, que tem uma dívida monstruosa, e os dos moradores, que efetivamente são o mais fraco no meio disto tudo. Não é? Sim, não tem problema.
O Presidente tem... Com a sua experiência jurídica?
Não. Só para perceber bem. Eu tinha a percepção de que vocês não tinham as casas, que os senhores não tinham as casas pagas, mas a ideia que resulta aqui da sua intervenção é que as suas casas estavam pagas. Estavam pagas ao Iru ou estavam pagas à cooperativa? Estavam, quando diz, as nossas casas estão pagas, mas estavam pagas à cooperativa.
Pronto.
Pagavam a renda à cooperativa.
A cooperativa era um intermediário com quem financiou a construção destas casas.
Mas os senhores o que pagaram foi à cooperativa.
Foi à cooperativa e a senhora era para o Iru. E a senhora não chegou ao Iru.
É só isso que eu quero saber.
Pronto. No entanto, o Iru podia ter dito, de facto, vocês pagaram. E pagaram à cooperativa, como o senhor deputado está a dizer. Nós nunca vimos o dinheiro. Portanto, nós não sabemos se vocês pagaram. Mas o Iru disse sempre, nós sabemos que vocês pagaram. Não só sabemos que vocês continuaram a pagar, apesar da situação da cooperativa. Pronto. Como sabemos que vocês pagaram integralmente, e nós temos comprovativos disso. O Iru nunca o desmentiu. Portanto, quer dizer, o que é que nós podemos fazer? De facto, não temos uma escritura, que é a formalidade que impediria que estivéssemos envolvidos neste circo todo no tribunal. Não é? Mas se é reconhecido que nós pagamos pelo próprio Iru, que é um dos lesados, porque de facto não tinha interesse, o Iru não tem interesse em ver os moradores prejudicados. Mais uma vez, como reitero as palavras do Sr. Deputado Bruno Vitorino, não é o mal da fita. Pode não ter feito tudo aquilo que estava ao seu alcance para nos proteger antes, e não digo depois porque ainda tem tudo ao seu alcance para nos proteger, mas, de facto, não é o mal da fita. E, como disse, o Iru foi lesado, e o Estado foi lesado por via do Iru, e também por isso, eu pergunto, e voltando um pouco mais atrás e quando estava a falar de porquê que nós não apresentamos uma queixa contra a cooperativa, porquê que o Estado, porquê que o Iru, que também foi lesado, não faz uma queixa, não apresenta uma queixa ao Ministério Público para se apurar efetivamente responsabilidades? Nós temos todo o gosto em que isso aconteça. Seria ótimo, esclareceria eventualmente montes de coisas neste processo e tudo mais. Agora, aliás, o Iru tinha-nos proposto isto na reunião e eu mandei já um e-mail ao Sr. Presidente do Iru dizendo, depois de ter falado com os advogados, que nós não vamos fazer essa queixa agora precisamente por causa disto. Nós temos outra prioridade e a nossa prioridade neste momento, acima de tudo, é que seja feito, digamos, o mínimo da justiça que se possa cumprir neste caso, que é ser-nos reconhecida a propriedade das casas. Casas que pagamos integralmente, casas que habitamos há quase 3 décadas e em que não há dúvidas nenhumas de que isso aconteceu efetivamente. Não sei se há mais algo, se tinha ficado. Ah, só esclarecer uma coisa. De facto, nós somos 41 famílias que estão nesta situação. Como a senhora deputada Eurídice Pereira disse, nem todas as famílias foram, digamos, beneficiadas pela suspensão do leilão. Houve famílias que decidiram seguir uma via judicial diferente, que não apresentaram a impugnação que cerca de 30 famílias apresentaram, e quando o leilão foi suspenso, não beneficiou essas famílias. Essas casas continuaram em leilão. Okay? O que eu sei, entretanto, é que não houve propostas por essas casas. Eventualmente fruto da mediatização do caso, não é? Claro que as pessoas sabem que vão comprar um problema muito grande se comprarem as casas, mas não houve propostas por essas casas. Agora, aquilo que está previsto é, não havendo propostas ou as casas não sendo vendidas numa primeira fase, elas vão ser vendidas por intermédio de uma leiloeira, ok? Foi o que o administrador de insolvência disse. Quando é que esta segunda fase do leilão vai acontecer, eu não sei. O que eu sei é que, por exemplo, para as 30 famílias que foram beneficiadas pela suspensão do leilão, antes de janeiro isso não acontecerá, porque em janeiro saiu um despacho esta semana emitido pela juiz, os advogados serão ouvidos, tentará chegar-se a um consenso, digamos, em Assembleia de Credores, de forma a tentar proteger mais ou menos, digamos, salvaguardar a nossa situação, portanto, um passo que não sei efetivamente que consequências poderá ter. Quanto àquilo que o IRU poderá fazer para nos ajudar? O IRU, como eu disse, mostrou toda a disponibilidade para nos apoiar. Mostrou, como o Sr. Deputado Bruno Vitorino disse, que havia, inclusive, a possibilidade de pedir a adjudicação das casas e, se necessário, de comprar essas casas. Disse também que não dependia somente de si pedir a adjudicação dessas casas. Aquilo que eu apurei, como disse, é que eles têm, de facto, enquanto credores hipotecários e com o direito exclusivo sobre as nossas casas, eles têm o poder de pedir a adjudicação dessas casas. E digo mais, eles não têm que comprar as casas, enquanto credores hipotecários, não têm que pagar nada pelas casas. Há mecanismos formais e válidos juridicamente para fazer que as casas passem para a sua propriedade, ou seja, sem ter que as comprar efetivamente e sem ter que lesar ainda mais o Estado, digamos assim. Tive a reunir com os advogados e reuni com pessoas que sabem desta matéria e que me falaram dessas formalidades. Portanto, como eu disse, se a natureza dos nossos créditos não se modificar entretanto, o IRU tem muito mais facilidade do que aquela que disse na reunião em agir em nossa defesa. Aquilo que, e já não sei quem é que me perguntou, foi também o Sr. Deputado Eurídice Pereira que eu tinha falado da questão de vender ou arrendar as casas caso eles ficassem com elas. De facto, o Sr. Presidente do IRU foi muito sensível ao ponto de não dizer que ia fazer isso. Mas eu percebi quando ele disse: nós vamos fazer tudo o que está ao nosso alcance para ficar com as casas, e se ficarmos com as casas, logo vemos qual é a melhor solução. Não é? Portanto, subrepticiamente, o que ele está a dizer é que não será, digamos, linear que as casas passem a ser nossas. Pronto. E eu digo, em nome dos moradores e em meu nome, a nossa luta só parará quando as casas nos forem reconhecidas, a nossa propriedade sobre as casas, sem qualquer contrapartida. Porque o que está nas entrelinhas disto que o Sr. Presidente Iru disse, e quando disse, vamos ver qual é que é a melhor situação, a melhor solução consoante a situação das famílias, e aliás, eu questionei e eu disse, mas a melhor solução como? Se é arrendar, se é vender? Ele, pois, vamos ver, caso a caso. E eu disse, não, isso não vai acontecer. Porque nós não estamos a pedir nenhum favor a ninguém. Nós pagamos as casas integralmente, ok? Portanto, nós não vamos pagar nem mais renda nenhuma, e não, nem só nós estamos a pedir nenhum favor, como isto não é má vontade. É que a maior parte das pessoas não tem efetivamente condições para pagar. Nem renda, nem para negociar valor de casa nenhuma, ok? Portanto, se o IRU ficar com a propriedade das casas, o que tem que fazer é passar-nos a propriedade a nós. E aquilo que nós queremos fazer é aquilo que todos os outros cidadãos que compraram uma casa fazem, é pagar IMI. Queremos pagar os impostos que todas as pessoas pagam. Queremos estar dentro da legalidade. Neste momento estamos num limbo, não é? Em que a casa, pelos vistos, não é de ninguém, não é? Muito menos daqueles que efetivamente pagaram por ela e que sempre a habitaram. Pronto. Creio que...
Terminou? Muito obrigado. Já é isto. Muito obrigado, eu não uso 20 minutos, mas atendendo
ao
facto em si, não tem problemas, acho que é bom para todos que fique esclarecido. Está terminada esta audiência, agradecemos todas as explicações. Como o Sr. Diogo sabe, enfim, cabe agora aos partidos políticos, aos parlamentares, eventualmente tomarem estas posições que entenderem, para tentar ajudar a resolver esta situação, que esperamos que consiga resolver. Muito obrigado.
Muito obrigado.